África Global. Termina nesta terça-feira, 13 de junho, o seminário de dois dias organizado pelo Dicastério do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Os participantes são os bispos responsáveis e diretores nacionais das comissões para a pastoral dos migrantes e refugiados das conferências episcopais dos cinco continentes. O objetivo do seminário é partilhar as principais preocupações pastorais relacionadas com a temática dos migrantes, deslocados, refugiados, dos que pedem asilo e das vítimas do tráfico humano em várias regiões do mundo. O intento é identificar os elementos essenciais para uma estratégia pastoral comum, ver como a secção Migrações do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral pode envolver-se e ajudar, e ainda redigir um documento com alguns pontos fundamentais a ser posteriormente submetido ao Santo Padre. Da região da África Austral veio o padre Cláudio dos Reis, diretor do secretariado da Imbisa, organismo que reúne as conferências episcopais dessa região africana. Entrevistado por Bianca Fracalvieri, falou das preocupações que trouxe.
Os países do sul de África, naturalmente, vão primeiro partilhar as experiências que estamos tendo naquela zona da África, que é a parte mais ao sul da África. Tanto a região da Imbisa vai até a África do Sul, que é a última parte do continente africano. Vamos partilhar as experiências que temos a nível da região, porque aparentemente é uma região tranquila, mas não é, porque nós ainda temos, infelizmente, pelo menos três campos de refugiados, três campos muito grandes. Um está em Moçambique, outro no Zimbábue. E na África do Sul há uma pequena colônia ali que não sabemos bem se é um campo, se é uma espécie de centro de passagem. E agora, infelizmente, recentemente, em Angola, com o que aconteceu na República Democrática do Congo. Não temos ainda muita informação, mas estamos sabendo pela imprensa e um pouco assim ao diálogo através da Comissão das Migrações Angolana, que está um caos. Está um caos. Entraram muitos congoleses por causa da violência que está-se a registrar na parte sul ou sudoeste da República Democrática do Congo. Então nós, como Imbisa, vamos mostrar aquilo que são as nossas experiências, os campos de refugiados que temos, os migrantes e refugiados também, que não só são produzidos, diríamos, ao nível mais nosso como países da região, mas acima de tudo também, infelizmente, porque quem olha se calhar não sabe, também muitos, mas muitos mesmo refugiados que vêm dos países dos Grandes Lagos. Posso me referir a Ruanda, que embora tenha havido um processo de reconciliação, ainda temos muitos ruandeses que não querem voltar para trás, que não querem voltar para casa. E muitos destes até quase que exigem o estatuto de refugiados, embora o governo do próprio Ruanda tenha dito que não, já não há refugiados, quem quer, volte para casa. Só que acontece que muitos têm medo de voltar para casa por causa do longo processo que nós acompanhamos de genocídio e que tem o seu preço e consequências. Estou a falar, por exemplo, dos burundeses, estou a falar até de gente do Mali, gente da Somália, gente da Etiópia. E, facto curioso também, hoje em dia estamos a ter migrantes e refugiados que vêm da Ásia, na nossa zona da África Austral, Bangladesh, por exemplo, chineses até. E estes vêm, de algum modo, como traficados, sobretudo mulheres e homens, eventualmente, para trabalho, mão de obra barata. É isto que nós vamos partilhar, é isto que nós vamos apresentar como preocupação, que esperamos que, através, diríamos, da área aqui dos serviços dos migrantes, possamos ter algum aconselhamento daquilo que nós podemos fazer como igreja, mas, como disse, tendo a última palavra para as próprias autoridades civis, que eu diria que tentam fazer o que podem, mas naquilo que podem não conseguem responder, eu diria até positivamente, à demanda de muita gente que está espalhada na África Austral.
Qual que é a situação de vida nesses acampamentos?
Felizmente consegui visitar dois dos acampamentos. É deplorável. Portanto, os governos locais muitas das vezes não conseguem dar, como é que se diz, assistência normal até. Acontece que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é quem entra com uma boa parte do bolo, mas mesmo assim aquilo que eu vi realmente é deplorável, sobretudo até no que diz respeito a condições sanitárias, as latrinas, eles dormem em tendas. É deplorável, eu não posso dizer mais nada, é deplorável, algo de melhor tem que ser feito, porque alguns acabam sofrendo duas vezes, o fato de serem refugiados como tal, mas também o fato de nos campos de concentração, ou campos de refugiado melhor, experimentarem também privações até de extrema pobreza e miséria, às vezes no que diz respeito à alimentação, ou a doenças provocadas por causa deste fluxo de gente que às vezes partilham algumas casas de banho, algumas tendas, sem condições mínimas de higiene. Então a situação é preocupante.
E há quanto tempo existem esses campos?
Estes campos eu diria que não têm idade, porque é um facto curioso que já partilhei, é que esta região da Embiza, até pelo menos anos 75, 80, era ela que criava os seus próprios refugiados. Por exemplo, os moçambicanos, por causa da guerra, procuravam asilo nos países fora de Moçambique. E os outros, Angola, Moçambique, depois o Zimbábue, antes da independência, Moçambique já era independente, procuravam asilo em Moçambique. Então, a circulação de refugiados era praticamente entre nós. Mas com as independências de quase todos os países da África Austral e com o fim da Apartheid na África do Sul, a coisa até parecia estar a caminhar para o sentido melhor. Mas com esses problemas todos políticos estão a acontecer, por exemplo, a África do Sul agora está a enfrentar vários dilemas de imigrantes. Só zimbabueanos, por exemplo, que estão ali, são cerca de 3 milhões. Moçambicanos, cerca de 1 milhão. Estes à procura, naturalmente, de melhor emprego, melhores condições de vida. Mas temos somalis, temos nigerianos. Em Joanesburgo, hoje, há uma rua, há uma zona que, oficiosamente, até chama-se Lagos, bairro Lagos, bairro Lagos, em referência aos milhares de nigerianos que estão ali. Em Pretória, temos uns milhares de somalis que, duvido, voltarão mais para os seus países. Então, daí se perceba que, justamente porque as pessoas não estão preparadas ou para aceitar ou para receber, sobretudo na África do Sul, tenhamos fenómenos novos de xenofobia, que já aconteceram desde 2007. No ano passado, aconteceram na Zâmbia, em que os locais tiveram atos xenofóbicos contra os ruandeses, acusando-os de enriquecimento através da feitiçaria e tudo mais. Naturalmente, resultou em violência, as suas pequenas lojas onde eles vendem os seus produtos queimadas e por aí além. Portanto, o que vai acontecer é isto, é que temos uma série de pessoas que estão lá, mas que não estão bem aceites, e algumas até para sobreviver, infelizmente, o instinto da sobrevivência tem que enverdar pela violência. Então, qualquer ato violento que aconteça na África do Sul, por exemplo, as camadas mais vulneráveis, mais pobres, acusam sempre os estrangeiros.
E a igreja, nesse contexto, o que pode, o que deve fazer?
Olha, a igreja, por acaso, está fazendo o seu papel naquilo que pode, e no máximo até o que pode. Nestes, por exemplo, todos os campos de refugiados que lá estão, para nós podermos penetrar, visitar, foi através da igreja. Por exemplo, em Moçambique, através da diocese, primeiro o bispo, mas através dos padres escalabrianos e das irmãs que assistem estes centros, na África do Sul, no Zimbábue e de Angola. Portanto, a igreja está presente e procura, mas não só, diríamos, aquela presença automática do pão para viver, mas, acima de tudo, também de uma assistência espiritual. E ao nível mais alto, nós temos uma igreja que está, infelizmente, muito comprometida e até a denunciar estes atos ao nível mais alto, através de cartas pastorais, através de contactos com as autoridades civis, até através da advocacia. Nós sabemos que esses países da Embiza, por exemplo, pertencem a uma região geopolítica que se chama SADC. Portanto, a África tem a União Africana e depois tem ao sul uma região que se chama SADC, South African Development Country, países da África Austral que tentam fazer o desenvolvimento. E esses países aderiram a vários protocolos a favor tanto dos refugiados, mas é tal coisa, uma coisa é aderir ao papel, outra coisa é a prática. Daí resultando que a igreja, de vez em quando, ou para não dizer quase sempre, tenta fazer um puxão de orelhas a essas autoridades civis para se recordarem do seu compromisso, primeiro com qualquer cidadão, porque qualquer cidadão tem direito a residir onde queira neste mundo. E há condições para isso, tanto ou como exilado, ou como um refugiado político, ou até como alguém que não quer mais estar no seu país e pode viver onde quiser, desde o momento que tenha condições para isso. Então, é preciso que a igreja, ou melhor, a igreja faz questão de recordar essas autoridades que não, todos nós temos direito. Aliás, o próprio Jesus foi migrante, né?
Padre Cláudio dos Reis, moçambicano, diretor do secretariado da Embiza, de que fazem parte os bispos de Angola, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. Tem sede na capital deste último país, Harare.